Eu quero te fazer uma pergunta. E você pode até estranhar, possivelmente vai estranhar, mas eu preciso fazer. Quem é o seu rei? Como assim, pastor? Meu rei? Nós vivemos numa república, não numa monarquia. Eu sei, mas todos nós sabemos acerca de Jesus, o rei dos reis. E nós sabemos também que o coração humano está sempre inclinado a uma figura de autoridade que exerça governo sobre todas as pessoas. Por isso elegemos políticos. Por isso temos líderes que governam em todas as instâncias, em todas as áreas. Você tem o chefe do trabalho, você tem o chefe do lar, você tem o governante do município, do estado, da nação, você tem os legisladores nas câmaras municipais, estaduais e na Câmara Federal, você tem o Senado, pessoas que são colocadas lá pela mão do homem. Você coloca essas pessoas em lugar de destaque. Mas eu estou falando de alguém que vai muito além daqueles que nós atribuímos, ou a quem nós atribuímos a autoridade. Eu estou te perguntando quem é o governante da sua vida? Quem dirige os rumos da sua vida? Eu quero chamar os seus olhos para o Salmo 24. O Salmo 24 é um salmo chamado real, ou um dos salmos reais. É Salmo de Davi. Lógico, um salmo lindo, maravilhoso, Salmo de Davi no conjunto dos salmos reais. Ele descreve a entrada do Senhor na cidade santa. Pode ter sido cantado, muito provavelmente, quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. A referência está no segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso de número 15. Lendo o Salmo, e ainda não destaquei o texto que eu quero chamar a sua atenção, mas você já pode abrir a sua Bíblia, se você puder, se você estiver com ela disponível, ou no local em que possa fazer isso. Mas, olhando para o Salmo, nós vamos encontrar três seções distintas. A primeira seção são os versos 1 e 2, um hino breve que celebra o direito de Jeová de governar, visto que ele é o Criador. A segunda seção é entre os versos 3 e 6, uma liturgia de admissão que apresenta as condições para que os adoradores do Senhor, do Deus forte e poderoso, que esses adoradores possam entrar no templo. Sem essas condições, não há como entrar no templo e na presença de Deus. Quais são? Pureza de palavra, de pensamento e de atitudes. A terceira seção, versos de 7 a 10, são uma liturgia da porta. Eu nunca ouvi falar disso. A Bíblia está cheia de informações que a gente ignora por falta de conhecimento. A liturgia da porta, ela era cantada, ou era executada, quando a Arca da Aliança chegava à entrada do templo ou da cidade. Momento lindo, marcante, de fé intensa, de celebração e adoração da glória de Deus. Aí, Davi, no Salmo 24, verso 10, para o qual eu chamo os seus olhos, o seu coração, a sua atenção, diz assim: quem é esse rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o rei da glória. Em 5 ocasiões diferentes, queridos, neste salmo, neste texto, Deus é chamado de rei da glória. 10 versos. E nesses 10 versos, 5 vezes ele é chamado de rei da glória. Davi inicia o salmo declarando do que esse rei é capaz. Versos 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Ele primeiro fala da propriedade divina dele, do Senhor, do Rei da Glória, é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E aí ele diz por quê? Porque foi o Senhor, foi esse Deus quem estabeleceu a terra e o universo sobre os mares, no caso do nosso planeta, da terra, e afirmou sobre as águas. Avançando um pouquinho nessa ideia do rei da glória, nessa afirmação maravilhosa de Davi, ele é chamado ainda de Senhor dos Exércitos. Esse título é atribuído a Deus quase 300 vezes no Antigo Testamento. A expressão exército também é usada com referência primeiro às estrelas, Isaías 40, 26, depois aos anjos, Salmo 103, versos 20 e 21, à nação de Israel, Êxodo 12, 41, e a todos os cristãos que pertencem ao exército de Cristo. E temos a segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo aos Coríntios e a carta de Paulo aos Efésios. Este salmo está vinculado ao salmo 22 e 23, porque os três juntos falam profeticamente da vinda do Senhor Jesus. Na plenitude da revelação, no auge da manifestação da pessoa de Deus, surge Jesus, o Rei da Glória. Lindo, lindo pensar dessa maneira, maravilhoso pensar dessa maneira. Jesus, no auge da revelação, se manifesta agora o Rei da Glória. Quando Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, nem todos na cidade o receberam e o louvaram. Nem todos reconheceram nele o que lhe é devido. Este salmo, queridos, havia sido cantado certamente no templo na manhã em que Jesus entra em Jerusalém, no Domingo de Ramos, mas não foi aplicado a ele. Ele foi ignorado como sendo Rei da Glória. O Jesus de Nazaré foi simplesmente deixado de lado, passou desapercebido. Em vez de recebê-lo e honrá-lo, os líderes religiosos rejeitaram Jesus e o enviaram ao Gólgota para ser crucificado. Lamentável, terrível. Mas em sua morte e ressurreição, Jesus vence a batalha contra Satanás e o pecado. E quando ressurreto volta aos céus e entra na cidade celestial de Sião, foi recebido como o vencedor, o Senhor dos Exércitos e o Rei da Glória. Duas vezes o salmista, nesse texto, pergunta: quem é o Rei da Glória? Não há dúvida para Davi. E olha, querido, apesar de ele ser um rei abençoado, seu filho, na sequência, também rei abençoado e próspero, eu falo de Salomão, eles entendiam que não tinham o direito a esse título. Ele cabia apenas a um. O Rei da Glória era, é e para sempre será o poderoso Senhor, o Criador de todas as coisas. No ensino do Novo Testamento, cada pessoa que se entrega a Jesus, que se rende a Ele, que o tem como seu Salvador pessoal, é templo de Deus, onde Ele habita. Devemos, então, considerando o texto do Salmo, manter os portões do nosso coração sempre abertos para receber o único que tem o direito de governar a nossa vida. Afinal de contas, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Exércitos. O mesmo Deus que nos criou, João capítulo 1, versos 1 a 3, que padeceu em dores como um servo sofredor, o Salmo 22, e o mesmo que voltará como Rei da Glória. Aleluia! Servimos a um Rei glorioso. Nada e ninguém se compara ao nosso Deus em poder e glória. E a melhor maneira de conhecer a Deus é conhecer Jesus. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão plena da graça, da misericórdia, do amor, da gentileza do Deus que é o Rei, o Senhor, o Deus forte e poderoso. Tanto que Davi, como salmista, exclama no verso de número 9: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Portais do seu coração, portas antigas. Ah, pastor, eu não sou tão velho assim. Ah, querido, sou mais velho hoje do que era quando nasci. Você também. Nós estamos envelhecendo. Portal antigo do coração fechado para Jesus. Portal antigo do coração ignorando a vontade de Deus em Cristo Jesus. Portal do coração fechado para a graça e para o perdão. Portal do coração voltado só para os prazeres da vida. Ainda esses dias, numa das nossas lives, eu falei daqueles que vivem para o prazer. Daqueles que vivem para satisfazer o seu próprio prazer. Pois é. Esse prazer passa muito rápido e o que fica depois é um amargo, um sabor amargo daquilo que se imaginou conquistar, mas que na verdade ninguém possui, porque é efêmero, passa rápido e logo é esquecido. Jesus não. Jesus não. com Jesus, continuamos a lida, ainda que os problemas se multipliquem, e nele somos feitos pela graça vencedores. Firmados no amor de Deus que está em Cristo Jesus, sofremos as pancadas da vida, mas continuamos em pé, na certeza de que Ele está cuidando de nós. Então, vem a palavra de Davi: abra, ó porta, ou portas, ou portais, abram-se para que o Rei da Glória entre. Abra a porta do seu coração para que Jesus... Ah, pastor, eu já fiz isso. Renove. João nos convida a voltar ao primeiro amor. Todos os dias, a cada hora do dia, voltar ao primeiro amor. Ao momento do encontro maravilhoso com Jesus, o renovar da fé, da esperança, da alegria. Ah, querido, como nós precisamos disso. Nossos dias são sempre difíceis, com ou sem pandemia, com ou sem conflito militar, com ou sem dificuldades econômicas, com ou... Nós sempre precisamos do Rei da Glória. Abra o seu coração para que entre o Rei da Glória. Meu desejo, o desejo da Igreja Batista Betel, é que as portas do seu coração estejam continuamente abertas para receber o Rei Jesus. Ninguém se compara a Ele. Não há rainha, não há rei do mundo que se manifeste semelhante, nem mesmo em sonhos, à glória de Deus. Ainda hoje eu buscava uma imagem para compartilhar o Palavra Viva. Palavra Viva é um ministério que a nossa igreja tem. Todos aqueles que desejam podem ser cadastrados e vão receber uma vez por dia um versículo bíblico. Se você desejar, nós vamos disponibilizar o número do WhatsApp onde você pode pedir para receber o Palavra Viva. E por que eu estou citando isso? Porque enquanto eu buscava uma imagem para publicar o Palavra Viva de hoje, eu me deparei com uma fotografia do céu. A terra num plano baixo e o céu estrelado numa noite maravilhosa com uma constelação belíssima. E eu me lembrei do Salmo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O Senhor é a terra e todos os que nela vivem, porque Ele criou cada uma das pessoas. Ele criou cada flor, cada pássaro, cada nuvem surge no céu, porque Ele assim permite. Então, que o seu coração esteja com as portas abertas para receber Jesus, abrigá-lo, agasalhá-lo íntima e carinhosamente, e então viver com Ele para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, e que você sempre venha à fonte, como ouvimos na canção que ainda há pouco foi ministrada pelo Marcinho, através do Espírito Santo ao seu coração. A canção que vem agora, que fala também de fontes. Jesus é a fonte da água viva que sacia a nossa sede espiritual de uma vez por todas. Mantenha a porta do seu coração aberta para Ele e convide-o para entrar, meu irmão, meu amigo. Não importa qual o seu partido político, qual a sua ideologia, qual a sua filosofia de vida, tudo isso passa, mas com Jesus viveremos para sempre, porque Ele é Deus e é Rei por toda a eternidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.